Começa agora, Atletas no Ar. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
Olá, amigos da Rádio Transmundial, está começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes da rádio, uma parceria com a missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcos Grava, estarei apresentando esse programa, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, em seu programa inédito, a partir das 13 horas, com reprise às terças-feiras, às 9h30 da noite, aos sábados, às 2 horas da manhã e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Se você não puder ouvir um desses programas e quiser ficar por dentro de tudo o que acontece em Atletas no Ar, pode acessar transmundial.com.br, procura pela aba Programas, encontra Atletas no Ar e assim você pode baixar e ouvir quando e onde desejar. Nós estamos ainda no nosso mês de férias, de janeiro, com a programação especial e aqui trazendo uma reprise de uma entrevista sensacional para você. Então, logo depois da nossa vinheta, vem aí uma segunda parte da entrevista com Johnson Macaba, o sonho de Angola.
Dois toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
E hoje nós vamos para a segunda parte da entrevista com Johnson Macaba, ele que jogou futebol profissionalmente e atualmente ele dá palestras. Johnson,
quem foi o maior jogador que você viu jogar contra você?
O melhor que jogou contra mim?
Isso, pode ser um defensor, aquele zagueiro que ficava no seu pé, ou um atacante.
Olha só, um cara que eu admirava na TV e depois eu tive oportunidade de jogar contra foi o Edmundo.
Edmundo.
Eu gostava muito do Edmundo por ser atacante e tal, e assim, era novo, e ele já jogava, destruía pelo Palmeiras, pelo Vasco, enfim. E depois, cara, eu joguei contra ele, entendeu? Foram dois jogos que eu tive contra ele, foram dois jogos, e pra mim era muito bom, sabe? Você poder ver uns caras na TV e você um dia poder imaginar jogando contra eles e aquilo acontecer, assim, e eu olhava pra ele. E eu fiquei, caramba, tô jogando contra o Edmundo. E incrível que, assim, ele me chamava pelo nome, entendeu?
Olha que legal.
Os conversores me chamou pelo nome. Parece até uma coisa besta, sabe? Mas não, cara.
Ganhou o dia, né?
É, assim, é uma coisa assim, caraca, o meu ídolo, ele me conhece, entendeu? É mais ou menos isso, sabe? Você admirar um cara e o cara até me desconhecer. Isso é muito, assim, isso é muito forte.
E você jogava em que time na época que você jogou contra o Edmundo?
Eu tava na Portuguesa a primeira vez, e na segunda vez eu tava no Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.
Entendi, e o Edmundo tava no Palmeiras?
No Palmeiras.
Entendi. É, o Edmundo que foi um cracaço de bola, né, conhecido como o animal, Edmundo o animal, né?
Assim, eu tive vários caras que eu admirava e jogava contra, né?
Uhum.
Eu falei o Edmundo por ser atacante, e ele foi um dos que eu mais gostava. Poxa, mas eu joguei contra, por exemplo... Joguei contra o Romário, joguei contra o Kaká.
Olha só.
Joguei contra o Robinho, entendeu?
Pouca coisa.
É. E assim, e muitos caras mesmo. Contra o Viola, assim, N caras.
Que legal. E ao todo, foram 14 anos de carreira e 20 clubes de futebol, certo?
Eu vou te falar... Eu não parei pra contar, exatamente, mas tá na média
tá
aí.
Tá por aí, né?
Por aí.
E você tem um momento favorito nessa sua trajetória futebolística, Johnson?
Um momento favorito?
É, talvez esse do Edmundo poderia ser, na verdade?
Não, momento favorito eu tenho outro. O seguinte, eu jogava pelo União Agrícola Barbarense e era o Paulistão de 2001. E até então, até aquele momento, eu nunca tinha ido para a seleção de Angola, entendeu? E eu tinha feito um plano para mim, né? Que é o seguinte, para o cara ir para a seleção, ele tem que estar em bons campeonatos ou em bons times, né? E, pô, naquela época, o Paulistão ele era transmitido pela Globo Internacional. E Angola, por falar português, recebia a transmissão do Paulistão, e eu sabia disso. Aí o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, se eu fizer um gol e a Globo filmar, né, me filmar, a Angola inteira vai saber que eu tô aqui no Brasil jogando, um angolano, poxa, e país do futebol, os caras me levaram pra seleção. Eu fiz uma camisa com a bandeira de Angola e fui pro jogo, e o jogo era contra o Palmeiras.
Certo.
E o meu objetivo era só sair na Globo, aparecer, né, aparecer.
Sim.
Assim, e se eu não fizesse gol, talvez a Globo não mostraria aquela camisa que estava por baixo com a bandeira de Angola. Então é o seguinte, a minha meta era só fazer um gol, porque todas as TVs filmam o cara que faz o gol.
Sim.
Na hora dele comemorar.
Aquele close.
Isso, assim. Então eu fui já com a cabeça preparada, assim, eu tenho que fazer um gol porque eu vou sair para toda Angola. A Angola inteira vai me conhecer e vai me descobrir. Tomamos uma lavada do Palmeiras de 5-1, mas eu fiz o gol.
Olha que legal. Valeu a pena.
E daí foi aí que começou a minha história na seleção de Angola. Só por isso que eu fui para a seleção de Angola.
Sensacional, John. Sensacional. Uma história aí muito bonita mesmo. E o futebol tem dessas, né? São histórias que muitas vezes a gente... às vezes passa desapercebido, né? Mas que deixam o esporte assim mais bonito, mais romantizado, não é verdade?
Então, cara, assim, eu digo que o futebol, ele muda vidas, ele muda realidades. Ele transforma a vida de muitas pessoas. Não pelo fato financeiro, entendeu? Mas pelo fato de realizar sonhos, objetivos, até mesmo de torcedores, entendeu? Torcedores, diretores. O Brasil é um país que respira futebol, né? O povo daqui é apaixonado por futebol. Então, assim, tem muitas histórias dentro do futebol que, assim, elas são apaixonantes, elas, assim, são de partir o coração, entendeu? De fazer a pessoa derramar lágrimas, entendeu?
É.
Então, assim, eu vivi isso na pele, eu vi outros tantos, entendeu? E eu acho que as pessoas devem pensar no futebol de uma maneira, assim, mais também humanizada, entendeu?
Sem dúvida, é aquela frase, né? Não é só futebol.
É muito mais do que isso.
Sem dúvida. E Johnson, o que levou a sua aposentadoria aos gramados? Qual foi o momento que você pensou, tá na hora de parar?
Olha, assim, a gente sempre tem que trabalhar motivado, certo? Motivado. E quando eu cheguei lá pelos meus 34 anos, o futebol já não tinha mais, assim, grandes coisas para mim alcançar, entendeu? Eu não tinha mais, assim, grandes metas no futebol, não tinha. Eu já pensava mais em outras coisas, como que eu iria viver, qual seria a minha próxima profissão, entendeu? Depois do futebol. Então, assim, eu já estava já jogando na China, no exterior, já... Era muito longe, entendeu? Era muito longe, muitas viagens, distante. E eu já queria já ter uma transição, né, de carreira. E com 34 anos, na China, já pensava em como fazer coisas novas para poder manter a minha motivação, entendeu? Nessa idade, eu já desisti de jogar. Não foi por...
Entendi.
Não foi por problemas físicos ou por lesão, não, foi simplesmente porque tinha acabado a motivação de buscar novos desafios dentro do futebol.
Entendi. E isso foi em que ano?
Olha, eu acho que foi no ano de 2013.
2013.
Se eu não me engano, foi por aí.
E você estava atuando por qual clube?
Eu estava na China, eu jogava num time chamado Chengdu Blades.
Certo. Então você se aposentou na China.
Na China, foi no último contrato.
Entendi. E atualmente, né, você trabalha dando palestras, mas como é que você chegou? Como é que foi para você entrar nesse meio aí de palestrante?
Então, antes de fazer palestra, né, eu abri uma empresa em Angola que mexia com material esportivo e eu estava lá trabalhando lá em Angola, ficava, né, viajando do Brasil a Angola toda hora, as coisas iam bem. Depois de Angola tivemos uma crise no mercado financeiro angolano, né, e o negócio começou a ter umas dificuldades, e eu resolvi, né, buscar coisas que me motivassem, sabe, coisas que me deixassem feliz, contente, entendeu? E eu fui fazer um curso de coach, e lá eu entendi que eu deveria continuar dando inspiração para as pessoas, né? Agora de uma maneira diferente. Era contando a minha história de vida, entendeu? Contando a minha trajetória, acreditando que a minha história poderia inspirar pessoas a também realizar seus sonhos, inspirar pessoas a buscar realizar seus sonhos, entendeu?
Entendi.
Aí eu montei uma palestra baseada na minha história, principalmente focada nos jovens, né? Nos jovens que nos dias de hoje vivem muitas tentações, muitas informações, e às vezes têm dificuldade de lidar com certas frustrações, às vezes têm dificuldade de escolher, de ter foco naquilo que eles realmente querem para a vida deles. E eu montei uma palestra, né, baseada na minha história de vida e acreditando que isso possa ajudar alguns jovens a realizar também os sonhos deles, assim como eu realizei os meus.
Sem dúvida, né? Realmente os jovens, né, são nosso foco para a mudança que tanto ansiamos para o futuro. E Johnson, você começou a dar essas palestras na Angola mesmo?
Não, aqui no Brasil.
Foi no Brasil.
Aqui no Brasil, desde que eu mudei para cá, eu moro aqui no Brasil, só morei fora por causa, né, que eu tinha contratos fora para jogar. Mas desde que eu vim de Angola para cá, minha casa, minha residência sempre foi no Brasil. Então, quando eu comecei a dar palestras, eu comecei aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo.
Legal.
Comecei fazendo palestra em escolinhas de futebol para crianças. Hoje já estou em empresas, fazendo palestras em empresas, em escolas, em faculdades, para cursos, entendeu? E estou aí buscando, né, novos desafios dentro dessa área.
Certo. E Johnson, quando você entra para dar uma das suas palestras, seja em escolinha de futebol, em faculdades, o que você busca mostrar para aqueles que estão te ouvindo?
Eu digo que a coisa mais importante na nossa vida é nós estarmos felizes com nós mesmos, entendeu? É a gente fazer coisas que nos deixam felizes. Porque muitos querem ganhar dinheiro, muitos pensam só no dinheiro. E o dinheiro é simplesmente uma consequência, certo? Daquilo que você faz bem feito. Eu falo que muitos escolhem profissões, jovens, profissões que eles podem seguir por causa da vida deles, eles escolhem essa profissão através de uma imposição do pai, dos pais ou da sociedade. Porque você tem que ganhar dinheiro. E às vezes eles querem ser felizes. E a felicidade, ela está naquilo que você faz com prazer, certo? E o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz muito bem feito. Então eu mostro esse lado para eles. Eu escolhi o futebol não porque o futebol dava dinheiro. Eu escolhi o futebol porque eu tinha vontade de voltar para Angola. E a única maneira que eu poderia voltar para Angola sem ter problemas com a guerra era jogando futebol. Por quê? Porque eu vi uma vez, naquela inocência de criança, eu vi que o Santos do Pelé foi fazer um amistoso no Congo, outro país perto de Angola que também estava em guerra. E naquele amistoso, a guerra parou. Eu pensei, às vezes, em ir para Angola como médico, mas eu pensava assim, pô, se eu for como médico, vai cair uma bomba lá e vai matar todo mundo. Se eu for como engenheiro, os caras vão jogar uma bomba no prédio ou na casa e vai matar todo mundo. Quando eu vi que o Santos do Pelé foi para o Congo e a guerra parou para assistir um jogo de futebol, eu falei assim, ó, se eu for como jogador, eu não fico na guerra, entendeu? Uhum. Então é o seguinte, então, não era pelo dinheiro que o futebol poderia me dar ou pelo status. Era pela vontade de voltar para Angola. Era o amor que eu tinha pelo meu país. Então é o seguinte, se você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão com o coração, aquilo que te faz feliz, entendeu? Não o que aquilo pode te dar de retorno financeiro, que é que todo mundo pensa hoje, entendeu? Então é mais ou menos nessa vertente.
É isso mesmo, né? Esse retorno financeiro vai ser uma consequência daquilo que você faz com paixão, não é verdade, Johnson?
Sim.
E você contou, né, uma história aí curiosa na sua trajetória no meio do futebol, que foi quando você jogou contra o Edmundo, né? Quando você estava atuando pela Portuguesa. E você tem alguma história curiosa no palco das palestras, o Johnson?
No palco das palestras?
Isso.
Então, assim, Eu venho fazendo palestras faz 2 anos. Tem uma coisa que eu acho, assim, não é engraçada, mas acho que vale a pena eu contar.
Conta pra gente.
Eu sempre falo nas palestras, né, do meu fato de ser gago. Eu até conto que é o seguinte, eu não sabia que eu era gago. Eu vim pra Angola sem saber que eu era gago. E a galera arregala o olho, né? Poxa, mas como assim? Seguinte, meu avô por parte de pai é gago, meu pai é gago, meu irmão mais velho é gago, meu segundo irmão é gago, eu sou o terceiro, eu sou gago. Então em casa, imagina, entendeu?
Aquele almoço então, de assim, família, né?
Aquele almoço de família e tal. Então assim, era normal. Quando eu vim para o Brasil e eu pô na escola e tal, a galera começou a me zoar muito. Poxa, mas eu achava aquilo normal, eu ser gago. Achava normal, mas enfim. Então, assim, não tinha como eu não ser gago, porque praticamente era herança, né? Herança. Aí eu falo na minha palestra que é o seguinte, ó, a galera me zoava muito porque eu sou gago, gago por herança, entendeu? E, assim, e isso não me impediu de querer ser um palestrante, de querer falar em público. Se você tem algum medo, se você tem algum defeito e você olhar para o defeito, você não vai chegar a lugar nenhum. Num desses dias que eu estava falando isso, um menino começou a chorar. E ao final da palestra, uma das professoras me chamou, dizendo que tinha um garoto querendo falar comigo. E ele já veio chorando para falar comigo. Por quê? Porque ele é gago e ele não consegue apresentar um trabalho na frente dos colegas. E ele tem vergonha. E depois que ele ouviu eu falando que eu também sou gago, e nem por isso eu deixei de querer fazer palestras, que é muito difícil você falar em público sendo gago, ele viu ali uma inspiração para que ele possa superar essa dificuldade dele. Então, pô, isso pra mim já valeu, assim, já valeu muito, entendeu? Já valeu muito. E como esse, já teve outros tantos garotos, outras moças também, que viram com relações iguais, com coisas que eu contava, né? Que também eles têm dificuldades na vida, entendeu? Então, poxa, mas essa do garoto que era gago foi incrível pra mim, entendeu? Você vê você como exemplo e contar um pouco daquilo que você passou, e isso servir de lição para que outros possam também se motivar e querer superar suas dificuldades, para mim já tem um peso grande.
Uau, que história única, Johnson. Você citou, né, para você, quando você viu seu ídolo Edmundo, né, talvez aí para esse menino, quando ele viu a sua palestra, foi talvez o mesmo sentimento, né, ele viu você como uma referência.
Sim, sim. Muitos deles usam, né, usam esse termo, né? Poxa, você serve como meio de referência. Poxa, eu não conseguia nem apresentar um trabalho na sala de aula, né? Porque a galera me zoa, porque eu sou gago e tal. Eu falei assim, cara, é o seguinte, o defeito pode estar neles. E mais, se você fizer isso sem pensar neles, amanhã eles vão se inspirar em você. Cara, olha só, caramba, o cara que é gago está dando palestra, está falando, e eu que sou normal, eu tenho vergonha, entendeu?
Entendi.
Você acaba virando o jogo ao contrário. Você que vai ser a inspiração para seus próprios colegas, entendeu?
Sensacional. E Johnson, para terminar, você tem algum serviço para passar, o seu contato, página nas redes sociais? Quer passar para os ouvintes?
Eu quero sim. Eu trabalho simplesmente com Instagram, né? Divulgando os meus trabalhos de palestras. Aliás, agora no mês de março começa a nova temporada de palestras, é muito interessante. Tem palestras por São Paulo inteiro, São Bernardo, Santo André, São Paulo, São Caetano. E o meu Instagram, para quem quiser saber mais como é que eu trabalho, como é que funciona isso, é Johnson, Johnson, _MKB. Esse é meu Instagram, quem quiser ouvir, né, um pouco das histórias que eu conto, é só ir lá, e tem alguns vídeos lá que a galera pode se divertir e se inspirar também.
É isso aí, então hoje a gente conversou um pouquinho, conhecemos um pouco a história do Johnson, né? A gente viu que é uma história realmente única, especial. Agora você imagina assistindo uma palestra, né? Vale a pena, na verdade, Johnson?
Eu digo que vale a pena, por quê? Porque antes das pessoas acreditarem em mim, eu mesmo tenho que acreditar.
É isso.
em mim, no meu trabalho. Então, eu montei esse trabalho, essa palestra, porque eu realmente acredito que isso pode fazer a diferença na vida das pessoas. E por consequência, quando eu vou fazendo meu trabalho, quando eu vou vendo o retorno, eu vejo quantas pessoas estão sendo impactadas com o trabalho que eu primeiro acreditei.
Que legal. É isso mesmo, Johnson. Bom, hoje eu conversei com um ex-jogador de futebol profissional e atualmente palestrante, o angolano Johnson Makaba. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi sensacional, foi realmente muito inspirador. E até uma próxima, Johnson.
Marcelo, eu queria agradecer o convite. Muito obrigado e espero que os ouvintes também tenham gostado dessa nossa conversa interessante. Obrigado mesmo.
Que isso, o Atletas no Ar estará sempre de portas abertas para você.
Valeu.
Até mais. Tchau, tchau.
Dois Toques, um bate-papo animado com nomes importantes do mundo esportivo.
Muito bem, você ouviu aí a segunda e última parte da entrevista de Johnson Makaba, ele que é ex-jogador profissional de futebol, angolano de nascimento, brasileiro de coração, e teve aí o sonho realizado de jogar pela seleção de seu país. Nós vamos para a nossa vinheta Saúde do Atleta e logo em seguida, Dr. Lovian Henrique trazendo mais informações inéditas para você sobre a sua saúde em tempos de pandemia. Vamos lá.
Saúde do Atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
Olá, ouvintes do programa Atletas no Ar. Você já praticou atividade física hoje? É fundamental contar com a orientação de um profissional de educação física. Eu, Lovian Henrique, apresento o terceiro episódio da série Covid-19, os cuidados e orientações para o retorno à prática de atividade física após a cura. Episódio 3. Quais as orientações para quem foi diagnosticado com Covid-19, leve ou assintomática? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Mesmo nesses casos, leve ou assintomático, é bom passar por uma consulta e realizar exames complementares. Um cuidado, sobretudo nas condições cardiovasculares e nas limitações pulmonares resultantes da contaminação. Também é recomendada uma interrupção mínima de 2 semanas de qualquer treinamento físico. Só que essa pausa deve iniciar a partir do fim dos sintomas. Não se sabe se o aumento do risco de lesão do miocárdio em pacientes hospitalizados com Covid-19 também acomete pacientes levemente doentes e que não foram hospitalizados. Porém, é importante considerar a possibilidade de lesão cardíaca nesses casos. Se houver alguma queixa por parte do paciente, um médico pode solicitar um teste de sangue que verifica a presença de um marcador de lesões miocárdicas, a troponina T. Se tudo estiver dentro dos padrões da normalidade, o profissional de educação física prescreverá um plano de retomada da atividade física. O início da fase de treinamento será segmentado em períodos. Você começará com atividades leves e curtas com baixa duração. Observe o seu corpo e suas reações. Caso se sinta mal ou sinta falta de ar, fale. Mas se você estiver se sentindo bem, a intensidade do treinamento irá aumentar com o tempo. Não esqueça que o retorno aos esportes tem que ser progressivo. Siga a orientação geral da Organização Mundial da Saúde, OMS. Pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbios leves a moderados por semana ou 75 minutos de atividades intensas, e 2 sessões semanais de treinamento de força. Lembram-se que a ciência diz relação entre Covid-19, exercício físico e resposta imunológica. Há uma relação entre a intensidade, duração, frequência do treino e sistema imunológico, sendo o equilíbrio sempre a melhor opção. O exercício aeróbico moderado, realizado de forma regular, é benéfico para o sistema imunológico. E não se esqueça, mova-se. Cada movimento conta, especialmente agora. Mova-se todos os dias com segurança e criatividade. Até o próximo episódio. Eu, Lovê Henrique, fisiologista e especialista em medicina do esporte. Saiba mais em lovehenrique.com.
Última volta.
Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da Rádio Transmundial, uma parceria com a nossa missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcos Grava, atualmente vice-presidente dos Atletas, agradecendo aqui a sua companhia neste mês de janeiro, mês em que nós reprisamos alguns programas, trazendo também alguns quadros inéditos e esperando ter você na próxima semana em mais um imperdível e sensacional Atletas no Ar.
Queremos sua opinião, crítica ou sugestão. Mande um e-mail para rtm@transmundial.com.br ou contato@atletasdecristo.org. Escreva para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, capital. Atletas no Ar é uma parceria Transmundial e Atletas de Cristo. Acesse atletasdecristo.org e transmundial.com.br.